O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Esta é a Rádio América com sua trilha de abertura antiga. Vocês pediram, a gente voltou rapidinho com essa trilha. Eu estava com saudade também. Bears, Broncos, Chiefs, Jets, Ravens, Redskins e Washington tem até esta semana, ou melhor, até sexta-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, para assinar contrato de longa duração com algumas de suas estrelas. Nesta edição de Rádio América falaremos exclusivamente sobre isso, ou melhor, exclusivamente não, porque surgiu um último assunto de última hora, a gente fala sobre ele também, daqui a pouco eu falo o que é. E é sobre o franchise tag 90% do programa, porque na prática é o último evento do calendário da intertemporada da NFL antes do início dos training camps. Semana que vem a gente volta com a previsão para cada uma das 8 divisões entre 2012 e 2013. Ó, vamos com a abertura de novo. Olá, olá, vamos lá. Entre 2012 e 2015, 38 jogadores receberam a tag, 19 deles assinaram contrato de longa duração com seus times em seu ano de tag, 50%, a metade. A outra metade, né, dos outros 19, 11 desses, 11 desses outros 19, deixaram o time após o ano de franchise tag. Em 2016, o que esperar? Acompanhe-nos ao longo do programa para ficar bem informado e não ser pego de surpresa na sexta-feira. Eu sou Antônio Curti, estou com o Rodrigo Sanzovo. Olá, Rô. Tudo bem?
Tudo bom.
Hoje é um dia muito especial, né?
Hoje é o dia do milagre, né?
Hoje é o dia do milagre de Medellín, como você bem disse em off. Espero que seja o dia do milagre de Medellín, pelo menos. Foi tudo bem de semana?
Tudo bem, tudo bem. Uma boa semana, uma semana tranquila, uma semana alegre.
E as notas na faculdade? Como está?
Poucas saíram, mas a que saiu, eu...
Tá brilhando, tá brilhando. É o primeiro da turma. Brilhei. É o primeiro da turma.
Primeiro da
é
turma.
Um orgulho esse menino.
Saiu uma nota só, mas...
Que matéria que era? Você não contou.
Era defesa do consumidor.
Olha só. Cara, é o Celso do Samano desse programa, praticamente. Melhor aluno da turma em defesa do consumidor. Brilhante. Não votem no Russomano pra prefeito, tá? Vamos lá, seguindo o programa então, vamos me xingar pra caramba.
Foi político, gostei.
Dane-se, dane-se. Gostei. Não, isso aí eu quero
é
falar.
É o nome da fera.
Não, também não vou falar a pró nem ninguém, só contra o Russomano. O Matheus hoje não está conosco porque é um homem trabalhador. É um homem trabalhador, está aí no um baluarte do jornalismo olímpico neste momento. E a gente fala nome de marca aqui, já falei conta candidatada, tá lá no Yahoo trampando. A gente vai organizar melhor os horários deste programa para que o Matheus possa estar, inclusive, aqui no estúdio conosco. Né? Talvez aí semana que vem a gente comece terça-feira, meio-dia, meio-dia e meia. Não sei. Teremos novidades com toda a certeza do mundo. Vamos começar aqui com um monólogo rapidinho, enquanto o Rodrigo bebe uma aguinha. Vou explicar o que é franchise tag, porque depende disso o programa. Ou você quer falar do Thomas Edward antes?
Não, vou ficar vontade.
Falar do Thomas Edward rapidinho, só dar a nota. A apelação da apelação do Tom Brady foi rejeitada, vamos dizer assim, hoje. Então saiu a decisão do colegiado, né? Foi proferida hoje a decisão e manteve os 4 jogos de suspensão. Tom Brady fora das 4 primeiras partidas do New England Patriots contra Cardinals, contra Bills, contra Dolphins e tem mais um agora que eu esqueci.
Não me lembro.
Texans.
Isso é complicado, não é uma sequência fácil de jogos, não.
Já mencionei, já falei bastante sobre isso na minha coluna da semana retrasado. A primeira leitura, o que esperar dos Patriots com o Garoppolo. Então, teoricamente ainda cabe recurso para a Suprema Corte. Mas, né, tem que ser uma coisa que tenha caráter constitucional, vamos dizer assim, para mexer na Suprema Corte. Eu não acho que é o caso uma suspensão por more likely than not. E no direito americano, por ser um caso civil e não criminal, você ter mais probabilidade do que não probabilidade é o suficiente para condenação civil, vamos dizer assim. O que foi que aconteceu com o O.J. Simpson? Ele não foi condenado no caso criminal, mas na causa civil, no processo civil movido pela família da família Goldman e da Nicole, ele foi condenado a pagar $33 milhões, porque era mais provável do que improvável, que é o termo que é utilizado no Wells Reports, Bom, enfim, é assim que o direito americano funciona. Ele é muito diferente do direito brasileiro em vários aspectos. E esse é um deles. Então, acho muito difícil, muito mesmo. Como diria Wesley Safadão, aquele 1% de chance do Brady reverter em Suprema Corte, se ele tentar. Mas, opinião minha, Rodrigo. Cara, deixa isso quieto, entendeu? O training camp já vai começar, vai atrapalhar o time isso aí. Você não é o tipo de coisa que você quer de distração no vestiário. Chega, sabe? O negócio aconteceu, o fato das bolas murchas, que isso aconteceu. A gente não sabe se foi o Brady que mandou, se o Brady não mandou, mas a bola tava com a pressão menor. É a chamada materialidade. Isso aconteceu na final de conferência de 2014. Foi em janeiro de 2015, cara. Esse podcast não existia. Olha quanto tempo faz. Esse podcast não existia. O site chamava The Concussion ainda. Você tava fazendo direito. Eu não tinha me formado. O que mais? O Palmeiras tinha 20 jogadores no elenco, né, Leandro Amin? Não tinha 48.
E tava lutando contra o rebaixamento.
E agora o Palmeiras tá lutando contra. Tá lutando pelo título agora. Enfim, faz muito tempo. Se eu fosse o Tom Brady, eu largava a mão disso aí. Chega. É. Cumpre a suspensão, volta sangue no zóio na semana 5. É contra os Browns na semana 5, cara. Então, entendeu? Imagina o Brady, sangue no zóio contra os Browns. Pelo amor de Deus. Deixa. Let it be, já diria Paul McCartney. Rodrigo, vamos falar de franchise tag, então? Eu só vou explicar rapidinho aqui antes.
Let it be não é do John Lennon?
Não, let it be é o Paul. Imagine é do John Lennon. Acho que você tá confundindo.
Não, beleza, eu não manjo nada de Beatles, inclusive nem gosto.
Ele só falou isso aí pra ter uma desculpa de falar que não gosta de Beatles. Vamos lá, então. Com a criação do teto salarial da NFL, ao início da década de 90, 93 especificamente, as franquias perderam bastante poder de fogo em manter seus principais jogadores quando os contratos destes chegavam ao final. Assim, para equilibrar mais as coisas e não fazer com que jogadores ávidos por dinheiro deixem as franquias na mão, por assim dizer, a liga criou o instrumento da franchise tag, ou em tradução livre, etiqueta do jogador importante para a franquia. Em outras palavras, é justamente isso que você pensou, um meio de segurar um jogador cobiçado pelos outros times. São três tipos, a exclusiva, a não exclusiva e a etiqueta de transição. Na exclusiva, há um dado jogador, é apenas um jogador do elenco e não pode ser 2 anos seguidos ele. É oferecido um contrato de 1 ano, cujos valores não sejam menores do que a média dos 5 maiores salários da posição desse jogador, ou em 120% do salário anterior, o que for maior. O time tem direito exclusivo em negociar com esse jogador, ele não vai para free agency, portanto. Esse modelo, um exemplo de um jogador que teve a franchise tag exclusiva, foi o Drew Brees em 2012. A não exclusiva, ele recebe esse contrato, mesmo valor, 5 melhores da posição, blá blá blá. A diferença é que o jogador pode negociar com os outros times, e aí vem a sacada. Se um outro time fizer uma proposta, o time original tem o direito de igualar essa proposta em até 7 dias. CJ Anderson, por exemplo, né, Rodrigo, neste ano com o Miami Dolphins fez a proposta, mas o Denver Broncos cobriu. Não foi o CJ Anderson?
Ele era restrito, né?
Não, ele era não. Os Dolphins fizeram a proposta.
Então, mas ele era free restrito.
Franchise tag.
Ele era...
Ah, é. Isso, mas na prática é praticamente a mesma coisa. Né? É verdade, confusão minha. Mas é a mesma coisa, um outro time pode fazer proposta e se não igualar, se o time falar assim, não quero igualar essa proposta aí, fingindo que o CJ Anderson fosse franchise tag não exclusivo, o time original recebe 2 escolhas de primeira rodada como compensação. Obviamente isso impede que as outras franquias queiram se engraçar com algum jogador etiquetado, né? Porque escolha de draft é um recurso muito valioso. E também tem a de transição. 1 ano, como as demais, só que tem algumas diferenças. Em princípio, porque o salário oferecido é a média dos 10 maiores salários e não os 5. E a Transition garante que o time possa igualar uma proposta de outra franquia, mas não pode ser usada caso o time já tenha usado quaisquer outro dos dois tipos, Rodrigo Sanzovo. E o que eu ia mencionar, tem até 15 de julho, neste ano, este é o prazo, para assinar um contrato de longa duração. Se não, o cara vai ter que ficar com um contrato de franchise tag de 1 ano, não pode renovar a franchise tag pro ano seguinte, não pode colocar tag neste ano e no próximo, e até novembro tem que assinar contrato, pelo menos o contrato de um ano de duração, senão tá fora da temporada. Então é uma situação bastante delicada. Na minha coluna lá no Pro Football eu mencionei alguns casos de jogadores que fizeram greve, que falaram assim, não vou jogar com franchise tag, é o cacete, não vou ficar aqui de boa no banco, vá pro inferno. Isso já aconteceu. Por que eu tô falando isso? Porque o Von Miller ameaça não jogar caso não tenha um contrato de longa duração com bastante dinheiro garantido, que é o que ele quer.
Isso raramente acontece, por quê? Porque a partir de um certo período, começam a ser aplicadas multas aos jogadores que não comparecem aos treinos, aos jogos. Então, raramente o jogador decide...
O último ano passado a gente poderia ter rolado isso aí com Jason Pierre-Paul. Aliás, rolou, né? Ele só juntou o elenco na semana 9. Mas ele perdeu muito poder de barganha porque...
Perdeu os dedos.
É.
Explodiu.
Né? No 4 de julho, não brinque com fogos, tá, gente? Fogos de artifício é um negócio perigoso.
Só sinalizador. Sinalizador,
sinalizador é moralizado. Sinalizador está apoiando. Leandro, qual a sua opinião sobre sinalizador? Você apoia? Eu endosso sinalizadores.
Oi, tudo bem?
Oi, Leandro.
Se eu apoio o sinalizador?
É.
Por que eu não apoiaria o sinalizador?
Muito obrigado.
Tem gente que não gosta de sinalizador.
Não, mas peraí, eu não gosto de cigarro e eu apoio o cigarro. Quem quer fumar, fuma. As pessoas precisam... Cada um estraga a vida como entender.
Só final
que o sinalizador sinaliza. Não faz nada. É um sinalizador.
Sinaliza.
Não, é aqui, ó.
Faz fumacinha.
Na final do Campeonato Paulista de Futebol Americano, fui lá no Canindé, inclusive parabéns ao Lusa Lions, campeão. Portuguesa ganhou. Aí, ó. Portugal ganhou a Eurocopa e a Lusa ganhou no futebol americano.
Daí perdeu pro pior time da Série C. E
não, mas
demitiu
aí,
6 jogadores.
Mas rolou um sinalizador lá. A torcida do Storm tava com um sinalizador azul e tal. Aí eu ouvi assim, na arquibancada, tava na tribuna fazendo a narração, o comentário do jogo, eu ouvi assim uma mulher: ai, esse cheiro é ruim, né? Porque o sinalizador tem um cheiro forte mesmo. Mas, cara, é coisa de um minuto, velho.
Mas peido também, né? Ninguém tenta proibir.
É verdade, ninguém tenta proibir peido. Mas voltando à franchise tag. Quanta besteira esse programa, né? Seguinte, a gente vai falar de todos os jogadores aqui que estão com franchise tag e precisam assinar contrato ou ficam com um ano só. E começando pelo Von Miller. Em cada um deles a gente vai falar o contexto, certo, Rodrigo?
Certo.
Se ele merece o contrato longo ou não, né, se a gente fosse general manager, e o que a gente acha que vai acontecer no mundo fático, no real, não no mundo das ideias. Estou lendo Platão, por isso que eu estou falando isso. Sou uma pessoa muito culta. Vou começar com o Von Miller, vai. Von Miller, Rodrigo, o contexto é o seguinte, né? Parece... Você jogou Super Nintendo?
Não, eu era do Mega Drive.
Você lembra, Rodrigo, Super Nintendo? Você era muito novo?
Depende do jogo, né, no caso.
Cara, o International Superstar Soccer tinha os cenários, que dava uma situação, talvez começava no meio do jogo.
Tem
até uma página brincando no Facebook, o E-Cenários. Então é isso que a gente vai fazer aqui, o contexto, o que está acontecendo. Vindo de um ano no qual foi MVP do Super Bowl, discutivelmente o melhor jogador da pós-temporada, Von Miller quer um dinheiro garantido semelhante ao que Fletcher Cox recebeu no novo contrato com os Eagles assinado no último mês de junho, coisa de 60 milhões de dólares. Rodrigo, merece contrato longo, Von Miller?
Algum contrato longo, isso não tem a menor dúvida. Agora, tem que ver qual é a pedida dele, né?
Porque... Ele vai querer isso aí, ele vai querer 60 milhões de dólares garantido, resta saber como ele vai querer, se ele vai querer no ato da assinatura, se vai ser diluído.
Então, tem...
Vai ser uma queda de braço entre os dois lados.
Eu me divido muito entre pagar um cara... Porque ele faz uma diferença absurda. Ele é o melhor jogador, um dos melhores jogadores defensivos da liga. Ele, DJ Watt. Ali.
E o DeMarcus Ware tá do outro lado do 3-4, né? Joga, é o outro linebacker, joga do lado oposto. Né? Tem mais um ano e meio no máximo.
Tá velho. Mas até que ponto você ocupa o espaço que você tem, que é limitado de oferecer dinheiro para jogadores, para um cara desse? Ele faz uma diferença enorme na defesa? Faz.
Não, mas os Eagles deram 60 milhões pro Fletcher Cox.
Não, mas isso... os Eagles acertaram? Eis a pergunta.
Pra mim...
Eu acho acertado.
Não sei, porque o salary cap vai aumentar, cara.
Mas o que eu quero dizer é que não é uma decisão tão fácil
não,
assim.
Não,
é muito
fácil
dinheiro.
Não é, claro que não.
Ele é um jogador fodido, ele é muito bom, mas... a dispensar. Mas eu daria, assim. O que eu acho que vai acontecer é que também o John Elway vai dar o contrato.
Eu também acho que vai acontecer isso aí. Quinta-noite ou sexta de manhã vai ter o contrato de 6 anos, 65 milhões de dólares garantido e 120 milhões.
Se bem que se tem um cara que pode não dar, é o John Elway, que ele já se mostrou um pouco ousado e agora ele tá com a moral de ter um anel como general manager, que quando você acaba de conseguir um anel... Você ganha meio que uma carta branca pra fazer as coisas, porque as pessoas confiam mais em você. Ele sabe o que tá fazendo.
Sim.
Ele sabe o que tá fazendo. E o John Elway pode ser um cara que não dê esse contrato aí.
Vamos ver. Até sexta-feira, então, às 5 horas da tarde, a gente tem essa questão e cobertura no Pro Football. Estaria de plantão na sexta-feira pra escrever notícias. Bom, Mo Wilkerson. jogador de linha defensiva do New York Jets, Rodrigo. O contexto é o seguinte: um dos principais jogadores de defesa de Nova York, no ano passado, o Wilkerson, disse recentemente que não acredita que os Jets lhe queiram de volta. Em 2015, ele teve sua segunda temporada com pelo menos 10 sacks. Merece contrato longo?
Merece também. Na verdade, qualquer cara que recebe uma franchise tag merece um contrato longo, a maioria deles, a não ser que seja velho.
E você acha que os Jets vão dar esse contrato? Eu acho que não.
Eu acho que não, justamente porque eles se fortalecem na linha defensiva de uma maneira que tenta evitar dar um contrato muito grande para um cara. Eles contratam muitos caras na posição. É, tem um treinador defensivo que...
Todd Bowles, né?
Todd Bowles, que ele não... defensiva. Uma mente defensiva que não é exatamente preza por estrelinhas, digamos assim, caras... ele preza pelo sistema mais do que...
Vai parecer errado o que eu vou dizer, mas eu não sei quão falta faria o Mo Wilkerson, porque o Todd Bowles é um cara que gosta muito de mandar blitz com os linebackers, como um todo, porque ele sabe que lá atrás, na secundária, aguenta o tranco com marcação individual. Entendeu?
Da realzão.
Então, não vou usar essa palavra de novo, hein? O Wilkerson seria fungível no sistema dos Jets por conta da quantidade de blitzes que o Todd Bowles manda. Rodrigo, é português isso. É português. Você tem que ampliar seu escopo, seu vocabulário.
Ah, se fuder.
Nosso ouvinte agora tem uma palavra a mais pra utilizar.
Nosso ouvinte é do povo.
Mas fungível é uma boa palavra. Bom, então sobre o Mo Wilkerson, é isso. Leandro Amin, chegou o melhor momento do programa. Ai, que saudade que eu tava de fazer isso com você, Leandro Amin.
O quê?
Merchan.
Merchan do feed.
Perfeito, merchan do feed.
Merchan do feed. A gente tem que pensar maneiras mais novas pra fazer merchan do feed.
Olha, a gente fica conversando aqui, né? Não, porque o ao vivo, a gente vai pôr aqui, assim, quer entrar ao vivo é legal, que tem aquela coisa ali da adrenalina do momento, mas a verdade verdadeira é que as pessoas hoje ouvem podcasts
sob demanda,
através dos feeds. Estudos comprovam que cerca de 80% dos ouvintes de podcasts nos Estados Unidos o fazem através do feed. Portanto, isso é muito importante pra gente, e eu espero que seja pra vocês também, ter o feed do Rádio América dentro do seu aparelho de celular, ou tablet, ou mesmo o seu computador, que também comporta o feed, por que não?
E ó, tem um ouvinte aqui no Twitter, arroba ZKickerBicudo.
Tem muito.
É o Zica da Bicuda.
Zica da Bicuda.
Curte, quando falarem do feed, avisem que qualquer app que tenha acesso ao iTunes possibilita o acesso ao cast, não só o que vocês falam. Eu uso o Podcast Addict no Android, por exemplo, e por ele consigo ter acesso ao feed do cast. Então fica essa dica aí. E além desses que tem acesso ao iTunes, a gente tem o quê? A gente tem o Pocket Cast, a gente tem o Deezer, a gente tem o próprio iTunes, no qual você tem que avaliar-nos, aliás, em todos. Avaliem-nos.
Custa nada.
Como 5 estrelas. Porque somos 5 estrelas. Você não é 5 estrelas, Rodrigo Sanzou.
Somos 4 estrelas, contando com o Matheus. Eu, você.
Ah, sim.
Leandro e a mim e Matheus Rocha.
E hoje começa o caminho para a 4ª estrela na camisa do São Paulo Futebol Clube.
Isso é um fato.
Ou a quinta, né? Porque tem 2 estrelas lá.
Tem olímpicas.
Não futebolísticas.
Não, mas ainda tem as amarelinhas?
Então seria a 6ª, né?
Seria a 6ª, exatamente.
3 mais 2 é 5, é verdade.
São dois recordes mundiais, na verdade.
Do Ademar, não é?
Do Ademar Ferreira da Silva. Leandro Amin, semana passada surgiu um belo trocadilho, que o feed fideliza.
Você perdeu essa. Por isso que vem feed, de fidelizar.
Perfeito, é isso aí.
É isso. Como a gente tá com essa bagunça aí dos horários, tem dia que a gente grava quarta, tem dia que a gente grava terça, mas vai normalizar isso, prometo. Mas de qualquer forma, o seu celular te avisa quando tem programa novo, né? O celular apita lá. Opa, tem... Olha só que barulho gostoso de água. Dá um pouco de água aí, Rodrigo. Eu fiquei com sede com esse barulho maravilhoso.
Aquele ouvinte com vontade de urinar agora tá com um certo problema.
Dá uma bela de uma mijada.
Até uma pergunta de futebol americano, por favor, daqui a pouco. Quando você terminar...
Ah, não, manda agora. Temos tempo. Que horas são agora?
Quando um jogador de futebol americano tem que dar vontade de urinar no meio de um jogo...
Ah, ele sai.
Mas quanto tempo demora pra tirar?
Ah, demora um pouquinho. Na semana 17 de 2014... O Roethlisberger, eu acho que ele tava com caganeira, na verdade. Ele saiu, foi pro vestiário, deu uns 15 minutinhos e voltou. Porque eles usam coquilha, tá? É um procedimento complicado.
Complicado, né?
Houve um caso recente, não lembro que atleta, mas é um atleta que urinou nas bordas do ginásio, do estádio.
Não sei se... No ginásio. Isso aí é a história dele em jogos universitários.
Não. Isso aí é da NFL mesmo. Não lembro se foi NFL ou college football, na verdade. O cara colocou o pipi pra fora e mandou bala.
Mandou bala.
Ali no gramado, mesmo que fizeram uma curtinha assim de atletas, mas a câmera não perdoa, né?
Urinaire. Muito bom.
Vamos em frente.
Vamos em frente, que tem um monte de jogador aqui pra falar.
Três, né?
É. Eu tenho que abrir de novo a pauta aqui no meu celular.
Aqui na pauta, você colocou o primeiro atleta que a gente falou como número 2. Então, parece que tem mais
pauta
do que não tem.
Na verdade, eu errei os agouros romanos. Rodrigo, Kirk Cousins, contexto é o seguinte. Originalmente escolhido no draft de 2012 como, entre aspas, um seguro de vida para troca pelo Robert Griffin III, né? O Washington hipotecou a franquia para conseguir escolhê-lo. Cousins liderou...
Seguro de vida só se o Robert Griffin tivesse morrido, né?
É, você entendeu. Não necessariamente seguro de vida não é só pra morte.
Segue o jogo.
Não é não, Yami? Me ajuda aí.
Como é que é? Pergunta.
Seu time e o estádio é patrocinado por uma seguradora.
É.
Não é seguro de vida, não é pra outras coisas, não é só pra morte.
Nossa, seguro de vida não é só pra morte?
Eu acho que não.
Me
não.
Parece ser só pra morte.
Senão não era seguro de vida.
É, senão seria seguro
não,
de...
Não, eu acho que deve...
Seguro de acidente.
Ou se o ouvinte puder, se o ouvinte puder responder, então eu acho que deve ter algumas apólices que tem mais do que só a vida da pessoa.
Mas daí não é de vida.
Seguro, então, vai. Como seguro... É que da pauta tava segura. Não sei quem inventei falar seguro de vida. Pra troca pelo Robert Griffin, Cousins liderou o Washington ao título divisional da NFC East no ano passado e teve a melhor porcentagem de passes completos da NFL em 2015. Rodrigo, merece contrato longo? Aí você vai falar que não.
Segura não, um pouquinho.
Não sei se dá pra afirmar com toda certeza que ele merece contrato longo.
É, segura. Não tem necessidade de sair dando dinheiro pra quarterback que nem bobo, não. Todo mundo dá agora. Para, se ele quiser sair, vai embora, se for chato. Não, tá com o franchise tag. Ele que assina e falou que vai jogar esse ano. Não falou? Vai, joga esse ano.
É, ele tá felizão, porque o dinheiro do franchise tag pro quarterback é alto,
bom,
né? É 20 milhões.
Se jogar bem, ganha mais.
Se ganha, jogar bem, ele vai ganhar um contrato.
Jogou bem durante uma temporada, prova mais uma, fera.
É. E o Washington tem um grupo talentoso de recebedores. Tem o Jordan Reed, que é um dos 5 melhores tight ends da NFL. Saudável.
É, mas fica dodói bastante, né?
Então, eu falei, saudável. Fiz. Até aí o Gronkowski também machuca pra até não poder mais.
Mais menos que o Jordan Reed.
É verdade. Eu tive já o Jordan Reed no time de fantasy, esse cara machuca.
Jordan Reed que sucedeu o grande Aaron Hernandez na Universidade da Flórida.
É verdade, bom ponto também. Aquele time de Flórida era muito bom, inclusive. Em termos de produzir titulares pra NFL.
Ah, principalmente do Hernandez, né? Esse Harvey.
É. Não, esse é isso que eu mencionei. Bom. Onde estávamos? Ah, sim. E aí, você acha que vai... Então, é o que... Não vai, não vão dar contrato longo pra ele. E ele também tá suave com o contrato de franchise tag. A tendência é que ele jogue com esse contrato de um ano e 20 milhões e é nóis.
Eu acho que a tendência é ele apostar em si mesmo, meu. Porque...
Não, e podem até renovar o contrato dele pra um múltiplo em janeiro, por exemplo.
Sim.
Ou em fevereiro.
Com certeza.
Não precisa chegar a março na free agency.
Exatamente. Eu acho que ele que vai apostar em si mesmo. Eu acho que o Redskins vai fazer uma aposta um pouquinho pra baixo do que ele espera e ele vai falar, não, joga mais um ano em alto nível.
Uhum. E às vezes eles ganham até mais. Porque, por exemplo, imagina se ele tivesse assinado contrato longo.
Questão,
ele ganha, sei lá,
si mesmo.
20 milhões neste ano e 17 no ano que vem. Se ele confiar no taco dele, ele ganha 20 milhões neste, e aí pro primeiro ano do contrato do ano que vem ele ganha 20 de novo, por exemplo. Ele sai no lucro.
Pois é.
Né? Então pro Kirk Cousins também é interessante. Mais um aqui da nossa lista, o quarto, é o Alshon Jeffery. Alshon Jeffery, que é o wide receiver do Chicago Bears. Principal jogador do ataque dos Bears depois da saída do Matt Forte na última free agency, o Jeffery pode ser considerado um dos melhores recebedores da NFL quando saudável. O problema vem sendo justamente isso, ficar saudável. Foram 7 jogos perdidos na última temporada. Na temporada anterior, se não me engano, ele também perdeu jogos. Já vou dizer, não merece contrato longo por enquanto. Tem que ver se ele fica saudável 16 jogos.
Concordo.
Não tem como dar um contrato longo pra um cara desse. E ainda mais com Kevin White estreando agora. Kevin White, recebedor de West Virginia, escolha de 7ª rodada do draft do ano passado. Que não jogou ano passado por conta de lesão. Vamos ver como Kevin White entra. E... Eu acho que a franchise tag é a melhor decisão que os Bears poderiam tomar aqui.
Assina embaixo. não vejo motivo para um contrato longo, ele não mostrou tanto assim. Ele é um excelente receiver, mas eu também não vejo ele ali no...
É, consistência é um problema.
10 melhores.
10
talvez.
10 forçando a amizade dá pra colocar.
10 talvez. 10 melhores.
Porque no bottom 10 tem tipo Larry Fitzgerald, Brandon Marshall, que a gente não sabe como vai estar por conta da idade neste ano. É. E aí dá até pra colocar o Austin Jeffrey.
Instituiu.
É possível. E o problema do contrato do Jeffrey não é o dinheiro. O dinheiro ele até mereceria, o problema é a duração. Porque imagina se ele perder 4 jogos neste ano. Eu já não sei que se compensa.
Fica muito dodói, né?
Entendeu? Um contrato, sei lá, 4 anos e com dinheiro garantido pra cacete. Os Bears têm que pensar nisso. E a gente vê também como o Kevin White entra neste ano.
E a gente pode notar como isso é um tema, né? Em jogadores de franchise tag. São jogadores, geralmente, que têm produção muito alta, mas, às vezes, não estão em campo tanto quanto deveriam estar... Ou ainda não provaram, se provaram o suficiente, então os times ficam relutantes.
O caso do Von Miller, ele já esteve no programa de PED, né? Por pela Maria, se não me engano, não foi? Mas ele saiu.
PED não, né? PED é Performance Enhanced.
Então substâncias controladas, desculpe.
Exatamente.
Por conta da maconha, mas ele já saiu.
Ele dava uns tapas assim.
Ele é considerado primário agora, entre aspas, porque ele tá suave. Mas esse negócio de doping da NFL é um negócio que ainda vou escrever, porque começa que os testes começam dia 16 de abril.
É um puta migué esses testes aí. Finge que vocês não usam esteroide, que a gente finge
não, desculpa,
que acredita.
20 de abril. 20 de abril, na data, no formato americano, é 4:20.
Interessante.
Né? Que no jargão do pessoal aí é um horário apropriado pro uso desse negócio.
Esse pessoal.
E aí acaba em agosto. E se o cara nunca foi pego em doping, ele não vai ser testado no dia 13 de setembro, com a temporada rolando. Então se o cara quiser fumar maconha e conseguir controlar o vício, usar maconha nesse sentido pros jogadores da NFL como painkiller, como analgésico. E tem muito que usa.
Todo mundo lá usa, todo mundo sabe que todo mundo usa.
E sério, isso é uma hipocrisia muito grande em relação à NFL, porque eu tenho certeza que muitos jogadores usam.
Eu vou além da maconha, a maioria dos jogadores usa droga de melhoria de performance.
Eu vou dar só uma dica de Google pra vocês. Procurem fotos do Brian Cushing, linebacker dos Texans, antes do college em USC.
Mas ele foi pego, mas...
Então, e depois? Meu, o cara ficou um monstro, velho.
Cresceu.
E sabe qual que é a dica?
Deram fubá pra criança.
Você que está divagando aí.
Não.
O trapézio.
Trapézio descendente.
O trapézio descendente é o que entrega o anabolizante. Se o trapézio tiver um negócio muito absurdo...
Não, o pescoço eu acho pior ainda. Porque
então,
ninguém fica malhando o pescoço assim, colocando um peso e balançando a cabeça.
Não, só piloto de Fórmula 1 faz isso. É sério. O pescoço e o trapézio denuncia se o cara tá usando bomba ou não.
É, tem várias técnicas aí. O pessoal do podcast tá saindo da jaula, que vai começar semana que vem, sábado.
É sério, vai ter um podcast tá saindo da jaula?
Saindo da jaula é um baita nome de podcast.
Vamos fazer um podcast sobre musculação?
Eu não me sinto muito...
Só pra ter uma desculpa de chamar o Bambam aqui, velho. Ele viria, será que ele viria?
Ele cobraria, né? O Bambam gosta de cobrar por aparições, aparentemente.
Ah, é?
Ah, não sei.
Ele é a Renata Banhara.
Renata Banhara, nossa.
Que tinha trapézio.
Tinha trapézio, não sei se descendente ou não, mas enfim, o trapézio denuncia.
Trapézio todo mundo tem.
Bom, o meu grande ponto é isso aí, é uma grande hipocrisia e a gente tá falando... Jogadores de trincheiras também, Rodrigo, são difíceis de conseguir esse contrato longo porque se machuca muito. Não encosta na bola, né? Pode ver, eu fiz a lista dos jogadores que fizeram greve por conta de franchise tag. Não tem um jogador que não seja de trincheira. Ou é linha ofensiva ou é linha defensiva.
Porque geralmente eles se valorizam mais do que o mercado se valoriza. Eles acham, eu mereço mesmo, mas o mercado...
Mas eu acho que é até a realidade. O jogo começa a ser decidido ali.
Não, com certeza, mas os general managers tendem a pensar nessas peças como mais substituíveis do que skill
players.
E aí
tem aquele problema. Quando você pega a média dos 5 maiores salários dessas posições, não é tão alto como do quarterback pra ele ficar de boa e jogar mesmo, como é o caso do Kirk Cousins, né? Bom, mas vamos lá. Passando. Austin Jeffrey. Não vai renovar, eu acho. Os Bears eu acompanho mais. São um time que eu torço, mas... acompanho quase igual aos outros times, mas essa semana eu dei uma acompanhada de perto e acho bem difícil que renove com o Alshon Jeffery para um longo contrato, ele deve jogar com a Tech. Bom, Patreon Pro Football. Fantasy tá chegando, tem muita gente perguntando para mim, mandando e-mail, tweet. Ah, eu quero uma liga de brasileiros para jogar. O Pro Football, nosso site, tem uma liga, aliás, várias ligas, tantas quantas foram necessárias, para os nossos sócios barra assinantes. E tem premiação, a gente vai colocar muito mais prêmio do que tem lá no Patreon. bit.ly/assinefa ou assinepf, eu fiz os dois, agora eu esqueci qual que... Os dois acho que vai. Ou no Profuto você vai na aba Assine e aí você vê nosso clube de benefícios. Tem muita coisa legal lá e você pode ter ainda muito mais conteúdo sobre futebol americano na sua vida. Além das ligas de fantasy, que vai ser bem legal. Com premiação. Camiseta, livro... Não sei, vamos pensar mais prêmios ao longo da vida. É isso. Eric Berry, agora.
História bonita.
É o Comeback Player of the Year do ano passado. Né? Ele se tratou de um linfoma... E continuou no shape, na academia, mesmo com linfoma. Isso aí é sensacional. E perdeu boa parte do tempo nos gramados por conta desse linfoma, mas voltou saudável. E é um dos líderes da equipe e um dos mais confiáveis safeties da NFL. E aí, contrato longo?
Difícil, né?
É chato falar isso, mas a questão de saúde dele é... Né?
Não só a questão de saúde, como também...
A idade, né?
A idade. E ele ainda é um dos safeties mais produtivos da NFL. Muito bom jogador. A tendência é que melhore ainda mais esse ano, sem ter... Bom, uma off-season completa, né? Com preparação mais...
É, tem essa.
Mais cheia. Mas é muito difícil. Eu daria um contrato longo, mas eu não sei se o quanto ele quer ganhar. Porque eu imagino que ele queira ser pago como top.
Não, talvez ele queira ser pago como o Eric Weddle, por exemplo. Que tá agora com os Ravens.
Talvez seja uma boa.
Eu acho bem plausível. São jogadores similares, em certo modo.
O Eric Weddle também tem problemas de lesão.
De idade, São jogadores bem similares. Eu acho que um contrato parecido com o Eric Weddle seria bem plausível.
Eu acho que sim. Eu daria um contrato desse.
E tem o porém também, Rodrigo, que os Chiefs não tem o Justin Houston, né? Por causa de lesão. Por um tempinho aí. Então toda ajuda defensiva é válida.
Em especial na...
Na secundária, né?
Na secundária
porque
no que diz respeito à liderança.
É, né? Uma engrenagem. Se o pass rush tá mais fraco, a secundária sofre mais. Front 7 ou front 6, porque a níquel virou a defesa base da NFL. Isso aí é cada vez mais óbvio. Front 6 e a secundária são duas engrenagens. Se um tá fraco, o outro vai se prejudicar. Se o pass rush tá muito forte e a secundária é um lixo, não adianta nada. E vice-versa, né? Mas é isso, com essa questão. Eu tenho que ver quanto ele quer e tal, mas eu acho que pode até rolar um contratinho longo aí de... Não longo 5 anos, mas uns 3 aninhos aí com 30, 40% garantido.
Sim.
É bem plausível. Agora, sobrou dois jogadores que são jogadores. Um é kicker, e kicker geralmente, quando pega a franchise tag, já assina o contrato, é só pra não deixar ele entrar no mercado, o Justin Tucker. Esse aí vai ter contrato longo com certeza. Foi um dos que não erraram extra point no ano passado, por exemplo. E ele teve uma produtividade menor em chutes para mais de 50 jardas. Não foi um bom ano do Justin Tucker nesse sentido. Mas todo jogador quase que recebe o franchise tag, sendo o kicker, Stephen Gostkowski, por exemplo, recebe um contrato longo. E o outro é uma coisa que eu não entendi, o Truman Johnson, cornerback do Los Angeles Rams. Me soou como falta de planejamento da equipe dos Rams aqui.
Me soou como loucura, cara.
Ele valorizou 1.200% com a franchise tag.
Não faz o menor sentido, ele não é... Nem de perto um dos melhores.
Não é um dos 10 melhores, por exemplo.
Não é.
Um dos 20, talvez.
Eles ficaram com medo de não ter um cornerback decente.
Porque perderam o Janoris Jenkins na free agency pros Giants.
Que ainda assim, um cara que, bom, tem várias interceptações, dá uma ousada.
Mas por que não colocaram a tag no Janoris Jenkins?
Então, acho que é por isso. Ele é menos sólido, né? Ele tem jogadas mais espetaculares.
Ele é mais explosivo.
Mas ele toma aquelas bolas nas costas.
É. Né?
Bola nas costas, né?
Ah, sim. Ele é queimado. Eu gosto dessa expressão
queimado,
pra cornerback.
Queimado.
Ele é queimado. É, tem esse ponto. O Johnson é mais consistente, embora seja menos...
Confiável, né? Mas...
É, menos explosivo, menos playmaker, menos craque. Eu gosto da tradução craque pra playmaker. Você sabe quem que... O nome, Leandro Amin, do apresentador do Donos da Bola? Playmaker Grandson.
Craque Neto? Eu tô aqui, calma, você achou aí, Leandro? A graça, você achou? Eu não tô procurando aqui.
Playmaker Grandson, que bosta.
Ficou meio chato pra você rindo sozinho.
Não, eu tô nem aí. Tô
meio desagradável.
Não me importa a opinião alheia. Eu gostei muito desse meu trocadilho.
Você chamou o Leandro pra ele ter que ouvir essa.
O Leandro está divagando
coitado
hoje.
Coitado do Leandro.
Leandro tá pensando no Parmeira, não sei. Que horas são? Quantos programas temos aí?
Em São Paulo, 14h46.
Temos 15 minutos aí, Rô. O que você quer falar? O que você quer conversar?
Primeiramente, esse papo de contratos faz pensar muito, né? Sobre.
Não, a gente não tem dinheiro pra te pagar, nem eu recebo aqui.
Não era isso que eu ia falar.
Não é esse o caminho que a gente vai trazer.
Não era isso que eu ia falar, embora se sobrar uma grana, estamos aceitando.
Aí ia ser bacana.
O que eu ia dizer é sobre o estado dos contratos de quarterback ultimamente.
Deu uma inflacionada aí desde o contrato do Breeze, né?
Acho que a gente pode refletir muito. Tem jogadores que estão recebendo um salário que não condizem com a sua realidade, na minha opinião.
Não condizem. Sam Bradford,
por exemplo. Cita alguns nomes. Sam Bradford, Ryan Tannehill, Brock Osweiler.
O Brock Osweiler. Cara, poucas pessoas perceberam, porque o declínio do Peyton Manning ano passado, estatístico, foi tão forte que a gente só tava falando mal dele. Eu defendi. O Rodrigo falou mal, só lembrar. Que a gente esqueceu, Rodrigo, que o ataque dos Broncos continuou um lixo quando o Brock Osweiler estava em campo.
Foi um chorume.
Só que aí qual que foi o problema? Ele comandou a vitória contra os Patriots no Sunday Night Football, que é um jogo de audiência nacional. Quando era para engrenar, até que engrenou. E eu não sei se o Brock Osweiler merece o salário. Ele pode muito bem flopar lá em Houston, hein? Eu não tiro essa questão não, viu? Não confio 100%.
Eu não acredito nele. Não acredito no Brock Osweiler. Não vi
sabe
nada
por quê?
Que tenha chamado minha atenção.
Se ele fosse muito fera mesmo, o John Elway cobria a oferta de Houston.
Cobria. Mas eu acho que o John Elway, ele tem uma opinião parecida com a minha quanto à inflação que o mercado trouxe, né, na posição de quarterback. O problema é que você tem que pagar o cara pra, se você quer manter ele. Porque outro time vai pagar. Que tá tão difícil de achar um quarterback bom. As pessoas fazem loucuras. O problema é que um quarterback médio, não adianta você pagar muito pra um quarterback médio que não vai ser ele.
Porque aí você perde espaço no salary cap pra arranjar outros jogadores que seriam melhores em termos de produção em outras posições e que custariam menos até, às vezes.
Sim, e esses caras que a gente falou, Sam Bradford, Ryan Tannehill, Brock Osweiler,
Jay Cutler,
são caras que não mostraram ter condição de levar um time, carregar um time nas costas.
Você não tava nesse programa, mas vamos fazer uma lista. A gente fez a lista dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Vamos fazer uma lista aqui diferente para encerrar a Rádio América nessa edição, então, porque há tempo para tanto. Ainda temos 12 minutos de programa. Quarterbacks que merecem salário acima de 18 milhões de dólares anuais. Pode ser?
Vamos começar pelos óbvios.
Não, Brady, Rodgers, Luck...
Rodgers, Luck, Breeze.
Breeze. Roethlisberger.
Newton.
Eli Manning.
Russell Wilson.
Eli Manning, não?
Eli Manning.
Sim. Philip a defesa Rivers. Dos Giants era um lixo. Philip Rivers.
Eu acho que sim.
9.
Carson Palmer.
10. Já temos 10 que merecem salário acima de 2 milhões de dólares anuais de média.
E a gente tá...
Tony Romo, 11. Machuca pra cacete, mas merece.
Não, merece. É um 11. Dos melhores da NFL, quando saudável.
Agora começa a ficar um pouco complicado. Kirk Cousins.
Não.
Vamos por divisão. Não. Sam Brad, eu também acho que ainda não mostrou que merece. Um ano só é muito pouco. E ele contou muito com o Jordan Reed. Essa porcentagem de passe completo
tão
alta. Nem foi um ano tão
sensacional.
Não, e outra. A linha ofensiva de Washington brilhou no passado.
Muito,
né?
muito.
O Bill Callahan, que era técnico da linha ofensiva de Dallas... No ano que a linha ofensiva brilhou, foi pra Washington, né? Vamos lá. Sam Bradford não também. Então fechamos a NFC East com o Romo e o Eli. James Winston ainda não dá pra falar nada.
Não.
Matt Ryan. Aí é difícil, hein?
Por mais que me doa, porque eu...
Eu também gosto muito dele, mas acho que não.
Sou fanboy dele, não.
Não. Já fechamos a NFC South também com Newton e Breeze. Blake Bortles.
Não.
Marcus Mariota ainda também não. Andrew Luck já falamos.
Sim.
E o Osweiler, não.
Não.
Na minha opinião, não. Foi muito questão de oferta-demanda e os Texans estavam na fossa ano passado sem quarterback, né? Porque, pelo amor de Deus, foi complicado.
NFC West.
Russell
Wilson,
sim.
Palmer, sim.
A gente não sabe, Jared Goff. Mas o Nick Foles não merecia, por exemplo.
Não, mas não dá pra afirmar nada. Não dá pra dois afirmar primeiros nada. Anos.
Sim, não, não tem como.
Até três, eu diria.
E o Colin Kaepernick?
Não.
Não, porque running back não merece ganhar mais de 18 milhões de dólares. Eu vou
não
pontuar
assim. Não,
porque
quarterback é ruim. Pra mim o cara pode correr, mas...
Não, pode correr coisa nenhuma.
Corre igual gente.
NFC North, Aaron Rodgers, sim. Matthew Stafford.
Não.
Não?
Não. Não.
Jay Cutler, não.
O Matthew Stafford só tem braço.
Jay Cutler.
Jay Cutler? Não.
Ted Bridgewater.
Não.
Mas aquele, sabe o negócio do Bridgewater?
Analisando não porque de uma é forma... cedo, mas...
Não, mas também, mas analisando de uma forma inteligente. Ele não teve tanta chance assim de comandar um ataque embasado no jogo aéreo, né?
Não, o que é ótimo, eu acho.
Sei.
Uma decisão
e ele não
incrível.
Tinha recebedor também, né, cara? Tinha só o Stephon Diggs ano passado. Vamos ver neste ano com... Com o Lacon Treadwell, nos próximos dois anos com o Lacon Treadwell, essa coisa anda. E mais
mas ele é o reflito, ele é o reflito. O Matthew Stafford, em algum ponto da carreira, eu teria dado.
Em algum ponto, sim.
Teria dado. Mas
não, o
Jay parece estagnado.
O Jay Cutler em 2010 eu teria.
Também.
Ajustando a inflação, pra 2010 seria um salário de 15 milhões,
pra
por
muitos
exemplo.
Do que a gente falou que não daria, pela pressão de manter esse cara.
Sim, sim, a gente tá excluindo essa pressão.
Ryan
fingindo
Tannehill,
que o
Matt Ryan...
Vamos fingir que a gente não tá na era da Free Agents, que a gente tá antes de 93. Entendeu?
Poxa, então não pago ninguém.
Não. É, vamos lá. AFC North, Roethlisberger, sim. Andy Dalton, merece mais de...
Sim, sim. Pela temporada que teve ano passado, sim.
Acho que sim.
Joe Flacco.
Agora a gente chegou naquela questão.
Ele é foda, né?
Cara, eu não sei se ele merece, mas é 18 milhões que a gente falou?
Ele dá uma dúvida, porque de vez em quando ele resolve jogar pra caralho.
Não
eu dou,
sei,
18
cara.
Eu dou, 20 não. 18 eu dou, 20 não.
Nossa, eu não sei. 18 eu dou, 20 não. Acho que 2 milhões dá. Robert Griffin III?
Sim.
Não, né?
Não, lógico
não.
Que não.
NFC North, AFC... Falta alguma? AFC West.
Falta AFC East
e AFC East. Vamos combinar. Brady, sim. Tannehill. E aí?
Não.
Não?
Não.
Esse ano, você sabe que é o ano do vai ao racha do Tannehill, né?
Tô falando isso há uns 3 anos, nunca
não,
vai
ao racha. Não, mas esse ano, cara, esse ano não tem mais desculpa, velho.
Não, até surgiu
o Weather Gates consertou o Jay Cutler, velho.
Tomara que conserte ele também.
Tyrod Taylor.
Tem um recebedor maneiro. Tyrod Taylor? Não. Um ano só. Não.
É.
E também não foi tudo isso.
E o
é
Fitzmagic. Fitzmagic quer uns 15 milhões aí. Ele, que não, ele, o Fitzpatrick nem 18 ele quer. Ele quer 15 e não estão pagando.
15 tá joia. 18 não.
Inclusive hoje no Pro Football, hoje quarta-feira, tem um texto polêmico, exclamação, do João Maurício dizendo por que os Jets não tem que assinar com o Fitzpatrick coisa nenhuma. Polêmico.
Lerei. Discordo, acho. Mas dependendo dos argumentos,
Maurício
posso mudar de opinião.
Um ótimo redator nosso. E falta AFC West.
AFC Alex West, Smith. Derek Carr que me dá dúvida. Alex Smith?
Ah, o Derek Carr. Alex Smith,
não.
Você entrevistou o menino, rapaz. O menino era pai com 19 anos. Você entrevistou ele lá em Fresno State.
Foi bacana. Você
tem, assim. Tem uma afeição profissional pelo Derek Carr.
Então, pode
foi
ser
que... O Derek Carr, bastidores. O Rodrigo teve a ideia, foi 2012 ou 2013, né?
2013. Não lembro.
O Rodrigo teve a ideia de tentar entrevistar jogadores do college pro
2013,
pro site.
Foi meu ano.
Na época ainda, ainda era The Concussion. E a gente mandou e-mail pra um monte de programa atlético. E só Fresno State com Derek Carr praticamente, só praticamente ele.
Tulane
com Cairão. Mas...
E também o Dre Archer.
Foi.
É
Kansas,
programa...
né? Kansas State?
Kansas State.
E o Derek Carr foi super simpático na entrevista, né?
Foi legal, gente fina. Foi legal.
Mas enfim, eu daria 20 milhões pro Derek Carr, sim, se eu fosse general manager.
E diga-se de passagem que eu acertei, né? Ninguém previa que ele seria escolhido na primeira rodada. E eu, no junior year dele, falei, não, esse moleque é bom.
Mas ele não foi escolhido na primeira rodada, ele foi escolhido no topo da segunda.
Primeira escolha da segunda. Isso é primeira rodada pra mim.
Tá.
Ninguém acreditava no menino.
Não, tinha gente falando que ele podia até ser candidato ao Heisman, lembra? Ele era Dark Horse pro Heisman naquele ano.
Não, mas os draft Knicks.
Ah,
os,
sim.
Os Bocock, que ficaram fazendo previsão errada.
Mas isso aí foi muito porque por causa do irmão dele. Eu acho que teve esse estigma.
Nossa, lógico que teve. Que é uma bobagem.
E tem uma história legal, porque quando o David Carr foi escolher a primeira rodada, o Derek Carr falou pro comissário da NFL, que na época ainda era o Paul Tagliabue, falou, eu vou estar aqui um dia ainda.
Eu vou estar aqui um dia.
Foi fofo isso. Vamos terminar então. Mark Sanchez, não. Nem Mark Sanchez, nem... Não, o cara tem... É bem apessoado. Vamos falar, vamos combinar que o cara tem, tem shape, é um cara... Uma beleza.
Se é assim, dá o mundo pro Blaine Gabbert, porra.
É... É, a gente falou do Blaine... Pode ser o Gabbert o titular, mas também não merece. E falta... Falta Philip Rivers. Sim?
Não, já foi. Falta... É... Ah, a gente Philip já falou, mas a gente falou no começo, sim.
Então a gente ficou quem? 15?
E Derek Carr, a gente não falou sim ou não.
Sim, pra mim sim.
Eu acho que sim, mas eu não garanto.
Ficamos em metade, então. Ficamos em metade, o que prova que realmente o mercado está inflacionado. Porque tem mais bem mais da metade recebendo 20 milhões de dólares ou mais.
É verdade. Isso sem falar os calouros, né? Que não teve, tiveram a chance de negociar o próprio contrato.
É verdade. Próximo contrato do Cam Newton, por exemplo, vai ser uma bala.
Vai.
Vai ser uma recorde. Bala.
Vai passar o do Luck.
Menino sorte. Quer falar alguma coisa dos contratos da NBA antes da gente encerrar? Temos 5 minutinhos ainda.
Não sei se eu quero.
Não, eu mencionei na minha coluna ontem, o pessoal tava bem bravo com esses contratos, mas a gente tem que lembrar que o elenco da NBA tem o quê? 15 jogadores, 14, 15 jogadores. O teto salarial é 90 milhões e vai começar contrato novo de TV. Que é muito maior. Então foi isso que aconteceu.
Bro, no basquete, um cara faz uma diferença absurda.
Muito maior que um cara na NFL.
É insano. É insano.
Uma analogia boa. A importância de um jogador no basquete, num elenco de basquete, seja qualquer uma das 5 posições em quadro, seria equivalente à posição do quarterback na NFL. Ou de um split end, de um wide receiver 1.
Eu acho difícil fazer.
Em termos de
não,
game changer.
Muito mais do que o wide receiver 1. Muito mais que o wide receiver 1. Você tem um cara elite, você tem um LeBron James, um Kevin Durant, um Steph Curry, isso leva o seu time de um dos piores da NBA para um dos melhores.
É,
sou um cara de elite.
Ainda mais porque são 80 jogos, né?
É. Algumas posições mais que outras. Por exemplo, os pivôs têm um impacto um pouco menor nos seus resultados no fim do dia. O Anthony Davis, por exemplo, é um dos melhores da NBA e ainda não conseguiu levar o Pelicans, mas aquele passo à frente.
O Davis não é 4?
Então, mas ele é um dos pivôs,
é
eu tô falando. Mas ele é um pivô... É um
ele
PF,
é um pivô ala, vai. Um ala
PF
pivô.
Grande.
É.
Um PF grande. Ele não é o cara que joga aberto.
Não, é.
Não, não, não é o PF de small ball, ele é um center de small ball. Uhum. Né? Ele é o... Tem muito mais essa característica. Então, eu acho muito maior a importância do que do wide receiver. Do quarterback, tudo bem. Pode ser feita analogia, não sei o quê.
É que são menos jogadores em quadra também, né? E a bola tá na mão dos caras da NBA toda hora. Um jogador de linha ofensiva não encosta a bola na mão. A mão na bola. Bola na mão, fica esquisito. Nunca. Né? E um jogador de linha defensiva raramente também. Então tem esses pontos. Mas é isso. Rodrigo, suas considerações finais. Ó, programa uma hora redondinho, Leandro e a mim. Ou um pouco menos, né?
Menos,
temos
menos.
Falhas no início.
Falha técnica.
Falha técnica. Acabou a luz.
Primeiramente, fora tema. Segundamente.
Ali os caras vão ficar bravos com
nós, né? Segundamente, um abraço a todos os ouvintes que defendam qualquer tipo de...
É, isso é verdade. A gente não é...
Posição política.
A gente não é babaca, não.
Que não seja ofensiva.
Conversando, todo mundo se entende.
Acho muito legal. Sempre acho legal discutir, acho legal conversar, acho legal aprender com os outros. E espero que
tem uma,
vocês se divirtam ouvindo nosso programa e
dose...
levem tudo com brincadeira.
É brincadeira, gente. Não.
Essa porra é legal.
E
o Antônio não gosta quando fala palavrão. O olhar dele...
É que você fala muito palavrão. O programa inteiro.
Pra caralho, né?
Então, e tá como Clean Lyrics no iTunes. Se tiver criança ouvindo...
Isso aí é coisa da rádio. Não é comigo, não.
E se tiver criança ouvindo?
É, criança ouve mais palavrão do coleguinha do que de mim, né?
Eu sei, mas aí se você tá ouvindo na caixa de som, aí a mamãe entra no quarto e fala, nossa filho, o que esses palavrões aí?
Processa eu.
Processa por quê, velho?
Então.
Qual é a causa de pedir? Rodrigo,
exatamente. Então reclama, chora.
Ok. Então um drop de sabedoria, Rodrigo, pegando isso que você falou. Pode ser a pessoa que for, em qualquer grau da pirâmide da sociedade, entre aspas, mas você sempre vai ter alguma coisa pra aprender com alguém. Nunca se esqueça disso. Pode ser uma coisa muito banal, mas sempre vai ter alguém que é melhor que você em alguma coisa e que você vai poder aprender esse algo com essa pessoa. Não se esqueçam disso. E vamos todos ficar em paz, sem brigar. A gente brincou de política, mas foi bem light. Se você vai votar no Russomano, não tem problema nenhum. Vote. mande bala. Se você gosta do governo Temer, ótimo. Se você não gosta, ótimo também. Ok? Importante a gente viver em paz e sem brigar e sem xingar os coleguinhas e perder a amizade por causa disso. Ok, pessoal? Bom, este foi o programa número 25 de Rádio América, gravado aqui nos estúdios da Central 3. Eu sou Antônio Curto, estive com o Rodrigo Sanzovo. Matheus, espero, volta semana que vem. Leandro e mim também. Bora, Tricolor! É nóis! Tchau, pessoal!